in Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 14 de abril. Foi o dia em que o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi assassinado. Aqui em Washington, foi em 1865. Lá fora hoje, céu encoberto, é um dia cinzento, com a temperatura de 12 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O número de infectados do coronavírus ascende agora a quase 2 milhões, com mais de 120 mil mortos. Os Estados Unidos e os Talibã reúnem-se para discutir alegadas violações do acordo de cessar-fogo. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Angola está sem casos positivos do coronavírus há 5 dias. É boa notícia, mas há interrogações. O representante da OMS em Angola fala à Voz da América, revela quando é que pensa que o pico da pandemia vai ser registado em Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Índia, França e Nigéria estão entre as nações cujos líderes decidiram prolongar o isolamento das pessoas com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus, que infectou agora quase 2 milhões de pessoas em redor do mundo. O primeiro-ministro indiano anunciou hoje que o isolamento vai continuar até o próximo dia 3 de maio, enquanto na França isso foi prolongado até o dia 11 de maio. A Nigéria prolongou o isolamento por mais 2 semanas nas cidades de Lago, Abuja e Ogoni. O país com maior número de infecções foi os Estados Unidos, com cerca de 600 mil casos, dos quais 106 mil na cidade de Nova Iorque e 195 mil no estado de Nova Iorque no seu total. Na Califórnia, contudo, o governador Gavin Newsom planeia anunciar que o seu governo planeia introduzir planos para a reabertura do estado. Através do mundo, o número total de casos de coronavírus é de 1 milhão e 942 mil, com um total de quase 122 mil mortos. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África ultrapassou hoje os 800, com mais de 15 mil casos registados em 52 países. O Norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 6.625 casos e 619 mortes. Na África Austral são 2.434 os casos registados da doença, que já provocou 37 mortes, tendo 455 doentes recuperados da infecção. O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje ter aliviado a dívida a 25 dos estados mais pobres, incluindo a Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, para facilitar a resposta ao impacto da pandemia. Angola e Cabo Verde não estão abrangidos pela medida. A organização não-governamental Comité para o Jubileu da Dívida considerou hoje que o FMI deveria ter ido bem mais longe no perdão da dívida de países mais pobres recuperados. Na Líbia, forças que apoiam o governo de Trípoli capturaram várias cidades costeiras ao oeste da capital num novo revés para as forças do comandante Khalifa Haftar, que lançou uma ofensiva para tentar capturar a cidade. Delegações dos Estados Unidos e dos Talibã reuniram-se ontem no Qatar para discutir alegadas violações ao acordo assinado entre as duas partes no final de fevereiro para se pôr termo à guerra no Afeganistão. Um porta-voz dos Talibã disse que as violações e outras questões foram discutidas, bem como meios para se resolver essas questões, mas não deu outros pormenores. Do lado americano, participaram o comandante das forças americanas no Afeganistão, o general Austin Miller, o representante dos Estados Unidos no Afeganistão, Zalmay Khalilzade, a delegação dos Talibã foi chefiada pelo chefe do departamento político, o Mullah Abdul Ghani Baradar. Os talibãs têm repetidamente acusado as forças americanas de violarem o cessar-fogo, algo que os Estados Unidos rejeitam, afirmando que as ações levadas a cabo visam defender as forças americanas e os seus aliados. O antigo presidente americano, Barack Obama, vai formalizar hoje o apoio ao seu antigo vice-presidente, Joe Biden, como candidato democrata à eleição de 3 de novembro. A Coreia do Norte disparou hoje vários mísseis de curto alcance, disseram as autoridades militares sul-coreanas. Os mísseis foram disparados para o mar entre a Península Coreana e o Japão e cobriram uma distância de cerca de 150 quilómetros. Os disparos dos mísseis foram acompanhados por ações de aviões da Força Aérea Norte-Coreana.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boas notícias para Angola. O país não registra casos positivos do coronavírus há 5 dias, disse em Luanda o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofimba. O país mantém os 19 casos positivos, com 4 recuperados e 2 mortos. Se isto é boa notícia, há contudo que ter em conta que a falta de casos positivos não significa que não existam. Pode ser apenas por uma questão de falta de testes.
Segundo o psicólogo Vunda Tené, esta ausência de novos casos de Covid-19 em Angola tranquiliza os cidadãos.
Bem, essa ausência de casos positivos, do ponto de vista psicológico, tranquiliza as pessoas, dá um sentimento de bem-estar.
Vunda Tené disse ainda que é um sinal de que certas medidas têm surtido efeito.
Por outro lado, reforça a necessidade de continuarmos empenhados nas medidas de prevenção para que essa tranquilidade seja contínua, ou seja, para que tenhamos mais dias sem casos positivos. Então, é uma mensagem positiva, de esperança, e que traz um sentimento de tranquilidade à população.
Entretanto, para o médico Maurílio Luiele, o déficit de testagem em Angola pode estar por detrás deste não aparecimento de novos casos positivos há 5 dias.
Ah, é um déficit de testagem. Os testes até agora foram mais dirigidos para os viajantes que estiveram em quarentenas, quer institucionais como domiciliares. E é natural que essa testagem só tenha captado os casos importados.
Dizer que, efetivamente, a situação já está controlada em Angola.
Não. Eu acho que estamos muito longe disso. É evidente o estado de emergência, as medidas inerentes ao estado de emergência podem ter travado um bocado a propagação, podem ter contribuído para a contenção, mas ainda não se pode dizer que a situação esteja controlada. Isso dentro do padrão de propagação da doença. Quer dizer, no padrão de propagação da doença, tratando de um vírus novo, a primeiro, aquele registro de casos dos viajantes, dos casos importados. Depois vai haver a onda, a vaga de casos dos contactos que esses viajantes tiveram e mais os casos dos profissionais de saúde, os chamados nosocomiais, que ocorrem em hospitais. Porque muitos destes doentes, né, foram atendidos em hospitais por profissionais não protegidos porque não contavam. Estes profissionais vão dar positivo, vão, ou já estão nessa fase. Certamente muitos deles já são infectados e estão a dar positivos por essa altura. Portanto, esta é uma segunda vaga de casos. E depois a terceira vaga de casos, que é a transmissão comunitária.
A cerca sanitária voltou a vigorar nesta terça-feira em todo o país, no quadro da segunda fase do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Entretanto, numa entrevista com o colega Álvaro Lugero de Andrade, o representante da Organização Mundial de Saúde em Luanda, Javier Amburu, abordou esta questão dos testes. E disse também quando é que prevê o pico da epidemia em Angola.
Normalmente, digamos, há dias em los cuales el número de testagem ha sido en una media de 100 a 200 testes. Tiene una cantidad de grande, pero como falaba también, en parte ha sido por el problema de la disponibilidad de testes, que ha sido un problema yo creo regional también, porque global. Por otro lado, todos los testes son procesados en un único laboratorio, el Instituto Nacional de Investigación. No existe una descentralización de testes moleculares, capacidades, digamos, de bioseguridad a nivel fuera de Luanda, ainda están a desenvolverse. A nivel del país, a muestras tomadas en por lo menos 3 provincias, lembrar de que el concepto que está conduciendo mayormente ha sido de casos relacionados a la importación de casos.
Uh-huh.
Por la presencia de medidas de restricción para el flujo de pasajeros y cuarentena, esta ha sido digamos una metodología que ha permitido poder investigar los casos, pero que a ese momento precisa de amplificar también casos en la comunidad de, bajo el concepto de infección respiratoria aguda severa, que es un criterio clínico que en ausencia del dado de viaje en el exterior o procedencia del exterior permite identificar de una manera más adecuada la presencia de casos ya, digamos, de transmisión local.
¿Hay información para cuándo el pico de situación en Angola?
Hay proyecciones de diferentes organismos, el caso del Imperial College de Londres, estimaciones que fueron dictas por el secretario de Salud, diciendo de que podía ser 1,000 casos este mes, 10,000 casos el próximo mes. Pero en este momento, repito, la tendencia que podría darse con los casos identificados tiene que también contrastar con la disponibilidad de testes y, como también se señala, la facilidad de enviar testes desde provincia para Luanda. Hay un problema adicional, las llamadas aragatoas, que son los medios para tomar la muestra, es como una presa que tiene algodón, pero es una presa especial que permite tomar la muestra de una manera adecuada, también tuvieron problemas últimamente. Las próximas llegadas de estos materiales deberíamos tener una mayor y más intensa tasa de mostraje de pacientes suspeitos. Entonces, en general, es que se precisa acrecentar esta capacidad a propuestas que se están a trabajar, como el caso de utilizar los equipos GeneXpert que están presentes en el país en más de 40 lugares, pero que los testes, infelizmente, son producidos en Estados Unidos y esperamos que en un plazo breve estos testes puedan estar disponibles. Estos testes podrían ayudar a hacer hasta 500 testes por día en conjunto, ¿no?, de los 40 equipos o más ainda. Pero esos testes son en este momento quizá la mayor expectativa de poder descentralizar la capacidad de confirmar casos a nivel nacional.
Doctor Javier Aramburu, en términos gerais, ¿cómo ve la situación en Angola?
Normalmente, digamos, hay días en los cuales el número de testajes ha sido en una media de 100 a 200 testes. No es una cantidad de grande, pero como hablaba también, en parte ha sido por el problema de la disponibilidad de testes, que ha sido un problema no solo regional, también porque global. Por otro lado, todos los testes son procesados en un único laboratorio, el Instituto Nacional de Investigación. No existe una descentralización de testes moleculares, capacidades, digamos, de bioseguridad a nivel fuera de Luanda.
La pandemia del coronavirus forzó recientemente a las autoridades angolanas y a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a suspenderem o repatriamento de milhares de refugiados da República Democrática do Congo do campo do Lovoé, na Lunda Norte. Face à pandemia, as autoridades tiveram de tomar medidas de prevenção no campo. Fernando Caetano.
Com mais de 6,000 refugiados atualmente no centro, foi criado um plano de contingência para contrapor o novo coronavírus. No centro está preparado um centro de triagem e uma sala de isolamento e também novos pontos de água. Os baldes com água e sabão estão instalados em áreas chaves para permitir que todos tenham maior acesso à água potável e aos pontos de lavagem das mãos, como confirma a médica e especialista em saúde pública colocada no centro do Lovoa.
Estamos prontos a combater esse inimigo invisível que é o Covid-19. Vocês já viram, nós já temos nossa sala de triagem, temos aqui sala de isolamento, caso haver um caso de suspeito de Covid-19. Somos mais ou menos 9 meses. São por aí 10, segundo as normais.
Para o efeito, um grupo de refugiados também foi treinado para realizar uma campanha de rádio móvel na prevenção da Covid-19.
Iniciar a nossa fatência já temos feito algumas sessões, né, de informações sobre o Covid-19 com os refugiados, também com os fornecedores que trabalham com os parceiros. Temos ensinado, por exemplo, a importância do distanciamento social, a importância de lavar as mãos.
Tradução das palavras de um dos refugiados que tem servido de guia orientador através de rádio móvel aos seus concidadãos sobre a importância na prevenção contra o novo coronavírus no centro de reassentamento do Lóvoa, na Lunda Norte. Para constatar as condições, a Comissão Provincial de Resposta à Covid-19, coordenada pelo governador Ernesto Muangala, esteve no centro do Lóvoa, onde visitou o centro de triagem e área de quarentena e também outras medidas que tenham como objetivo evitar ao máximo o surgimento e a contaminação comunitária e a propagação da pandemia. Voz da América, Fernando Caetano no Sonda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e vamos estar também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Isso a partir da segunda meia hora. Não se esqueça, às sextas-feiras temos o programa Angola Fala Só. E esta sexta-feira vamos ter a oportunidade de discutir o impacto do Covid na educação. Vamos ter connosco o Guilherme Silva, secretário-geral do SINPROF, e Francisco Teixeira, secretário-geral do Movimento dos Estudantes de Angola. Uma oportunidade, portanto, para discutirmos a educação em Angola e também o impacto do Covid em Angola. Não esqueça, pode fazer perguntas enviando-as para o WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. E pode também fazê-lo pelo Facebook. A morada é VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Populações como se prevenirem contra o coronavírus é uma das armas mais importantes, se não a mais importante, na luta contra a pandemia. No UIG, organizações não governamentais juntam-se ao governo para darem a conhecer os meios de prevenção. Como nos diz agora o Muniz Francisco.
A rede de luta contra a pobreza da região norte de Angola, em coordenação com a Aliança para o Desenvolvimento da Comuna do Ojaenda, juntaram-se com o Governo Provincial do IJA e outros parceiros numa ação formativa de cerca de uma centena de ativistas cívicos que poderão trabalhar numa campanha de sensibilização e mobilização de porta a porta aos moradores de vários bairros das periferias dos municípios do IJA e Songo.
E vão ter que identificar algumas situações em questão de serviços básicos. Sabemos que a água e o sabão é realmente uma das maiores formas de prevenir contra essa pandemia. Logo, vão fazer também um levantamento em comunidades onde não existe água, não há disponibilidade de água, não há disponibilidade de sabão. Então, isso nós vamos reportar à comissão. Ao reportar à comissão, exigirá exatamente da resposta da comissão em dar a solução a essas comunidades. O que se passa é que, se nós não fazermos todos os setores a intervenção sobre a sensibilização para prevenirmos e protegermos o Covid, então poderá ser um caso muito fatal.
Foram aqui as palavras do Supervisor Provincial de Luta contra a Pobreza na região norte de Angola, Jeremias Maia Mateus. Joel Lembo, técnico da Saúde Clínica Servimed no IJA, um dos facilitadores da formação, destacou a importância de os ativistas participarem e entregar-se na luta contra o inimigo como invisível que se constitui numa ameaça à humanidade.
Conseguimos explicar a forma da transmissão do vírus responsável da Covid-19, que é o coronavírus. Conseguimos, uma coisa mais importante, explicamos as medidas medidas de prevenção contra este vírus que estamos a chamar de inimigo invisível. Porque, na realidade, não podemos ir à comunidade sem termos as bases. Essa formação vem dar à luz, vem dar noções para que os nossos ativistas, ao chegar na comunidade, tenham fundamentos, bases de poder informar a nossa comunidade, o nosso povo, sobre esta doença, a Covid-19.
A ação voluntária foi considerável vital para os ativistas Feliciana Maquiese, João Zacarias e Pancha Ucane, que preparam-se para informar as comunidades as principais medidas de prevenção contra a pandemia do século.
Todos nós estamos com medo, mas se nós não marcamos um passo para frente, não vamos conseguir resolver a situação. Estamos prevenidos com luvas, máscara, como o governo está orientado. Só dessa maneira conseguiremos encontrar ou lutar contra o mesmo vírus, porque se nós também tivermos medo de enfrentar as ruas e falar com as famílias, não vamos conseguir resolver nada. E vai ficar pessoas fora sem saber como se prevenir.
Aprendi sobre as medidas de prevenção sobre o coronavírus, que antes de tudo devemos lavar as mãos, antes de pegar os objetos, e o restante será cumprido por nós que sabemos que queremos a campanha. Os bairros periféricos da cidade do Ixi.
Também a medida de distanciamento, né, de 1 metro, e que esta mesma medida tem que ser mesmo feita, porque é uma das medidas que nós devemos nos prevenir também. E mesmo essa prevenção tem a ver que também em casa não podemos não receber visita. Por mais que o vizinho chegue, nós temos que fechar a porta e dizer, se ele quer algo, pegamos a coisa, demos e logo fechamos a porta.
Duas a propósito da América, Muniz Francisco.
Vamos agora para a página desportiva, onde o que fazer face ao Covid-19 domina hoje as notícias. Em Inglaterra estão-se a fazer planos para o regresso do campeonato de futebol a 6 de junho, embora com jogos à porta fechada. Uma videoconferência envolvendo representantes de todos os clubes vai realizar-se esta sexta-feira para se discutir um calendário provisório para o regresso dos jogos. O plano envolve também os jogos da segunda divisão, que ainda estão por disputar. Tudo está, contudo, dependente do governo e das medidas de isolamento em vigor. Em Espanha, La Liga preparou o regresso das equipas aos treinos, contudo, estes e o reinício da competição estarão sempre dependentes das autoridades sanitárias do país, disse a própria Liga. La Liga disse ter aprovado um protocolo para o regresso das equipas aos treinos. Isso vai ser agora submetido ao Conselho Superior do Desporto e às autoridades de saúde. Entretanto, a União Europeia de Futebol, a UEFA, está também a estudar várias hipóteses para o regresso da Liga dos Campeões, interrompida quando faltavam ainda 4 jogos da segunda mão dos oitavos de final. Uma possibilidade, depois de se efetuarem esses jogos, é que as 8 equipas qualificadas para os quartos de final disputarão essa fase naquilo que é descrito como uma final a 8, numa cidade com capacidade para se organizar isso, onde a epidemia esteja sob controle. Outra possibilidade é que os jogos dos quartos de final e das meias finais sejam feitos no sistema de um só jogo, em campo neutro. Em Inglaterra, entretanto, o Tottenham teve que voltar atrás nas suas propostas para cortar os salários de pessoal não jogador do clube. O Tottenham tinha anunciado planos para suspender 550 trabalhadores do clube, mas agora anulou essa decisão depois de críticas vindas de todos os lados. O clube disse que todo esse pessoal vai receber todos os seus salários em abril e maio. Só os diretores é que vão ter os seus salários reduzidos. Ora bem, na semana passada, o Liverpool abandonou planos para fazer uso de fundos de emergência do governo para empresas para pagar os salários de pessoal não jogador do clube. O Tottenham disse, entretanto, que o seu estádio é agora um centro de testes para o coronavírus. No basquetebol americano, a NBA pediu a todos os membros para começarem a discutir ideias sobre o regresso do campeonato. Uma reavaliação será feita em maio, mas sabe-se que os diretores de várias equipas e pessoal médico estão já a discutir possíveis protocolos para o regresso dos jogadores aos treinos. Uma proposta é um programa de 25 dias de preparação dos jogadores antes do campeonato regressar, 11 dias de preparação individual, com alguma separação dos jogadores, e depois 2 semanas de treinos intensivos por equipas. Vamos aguardar para ver. preocupantes consequências das medidas de prevenção contra o coronavírus é a suspensão das aulas escolares. Através do mundo, as autoridades debatem-se em como resolver este problema. Ligações pela internet, deveres de casa enviados pelo e-mail. Em São Tomé, o governo anunciou o arranque ainda esta semana de aulas na rádio e televisão para os alunos que estão em casa. Os pais encarregados de educação dizem, no entanto, que a iniciativa não funciona face à realidade socioeconómica do país.
De acordo com a ministra da Educação, as aulas na rádio e na televisão destinam-se aos alunos do ensino básico e secundário. Julieta Rodrigues garante que o ensino à distância, devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19, arranca ainda esta semana. As aulas na rádio e na televisão serão transmitidas às segundas, quartas e sextas-feiras, com reposição nos dias intercalados.
Nós já elaboramos os programas, inclusive junto à comunicação social, à TVS e à rádio. Já se editou algumas aulas, as aulas que serão apresentadas, sobretudo nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.
Os pais encarregados de educação aplaudem a iniciativa do governo, mas alertam para os constrangimentos desta medida que, na sua opinião, não se ajusta à realidade do país.
Há uma pobreza extrema em São Tomé e Príncipe. As pessoas não se preocupam com ouvir o noticiário, nem rádio, nem nada disso. É um. Segundo, a própria rádio não está em condições de fazer uma transmissão a todo o Santo Meio Príncipe, às comunidades, rádios locais, essas coisas, quase que nem funcionam. Portanto, não há condições para fazer nada que a Sra. Ministra propôs. Agora, o que é preciso que eu possa dizer assim, Sra. Ministra, que crie e mande o governo, claro, de uma programação de estratégia de desenvolvimento, programar energia, programar todo esse conjunto de atividades que são básicas, que são necessárias, para depois darmos outro passo. Por enquanto, não é preciso fazer nada.
Muitas famílias também não têm rádio, não têm televisão em casa, que vai impossibilitar ter acesso às aulas e muitas áreas também de São Tomé ainda não têm energia. É uma boa iniciativa do governo, mas não foram criadas as condições básicas para tal.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Dentro de alguns minutos vamos ter aqui a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
I'm
Bom ouvinte, a partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos a 14 de abril de 2020. Nos próximos 30 minutos estarei contigo, sou Amancio Miguel. Nas notícias, o número de casos de coronavírus ascende a quase 2 milhões em todo o mundo, com 122 mil mortes. Estados Unidos e talibãs reúnem para discutir alegadas violações de cessar-fogo no Afeganistão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias com o João Santa Rita.
A Índia, França e Nigéria estão entre as nações cujos líderes decidiram prolongar o isolamento das pessoas com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus, que infectou agora quase 2 milhões de pessoas em redor do mundo. O primeiro-ministro indiano anunciou hoje que o isolamento vai continuar até o próximo dia 3 de maio, enquanto na França isso foi prolongado até o dia 11 de maio. A Nigéria prolongou o isolamento por mais 2 semanas nas cidades de Lago, Abuja e Ogoni. O país com maior número de infecções é os Estados Unidos, com cerca de 600 mil casos, dos quais 106 mil na cidade de Nova Iorque e 195 mil no estado de Nova Iorque no seu total. Na Califórnia, contudo, o governador Gavin Newsom planeia anunciar que o seu governo planeia introduzir planos para a reabertura do estado. Através do mundo, o número total de casos de coronavírus é de 1 milhão e 942 mil, com um total de quase 122 mil mortos. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África ultrapassou hoje os 800, com mais de 15 mil casos registados em 52 países. O norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 6.625 casos e 619 mortes. Na África Austral são 2.434 os casos registados da doença, que já provocou 37 mortes, tendo 455 doentes recuperados da infecção. O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje ter aliviado a dívida a 25 dos estados mais pobres, incluindo a Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, para facilitar a resposta ao impacto da pandemia. Angola e Cabo Verde não estão abrangidos pela medida. A organização não-governamental Comité para o Jubileu da Dívida considerou hoje que o FMI deveria ter ido bem mais longe no perdão da dívida de países mais pobres recuperados. Na Líbia, forças que apoiam o governo de Trípoli capturaram várias cidades costeiras ao oeste da capital num novo revés para as forças do comandante Khalifa Haftar, que lançou uma ofensiva para tentar capturar a cidade. Delegações dos Estados Unidos e dos talibãs reuniram-se ontem no Qatar para discutir alegadas violações ao acordo assinado entre as duas partes no final de fevereiro para se pôr termo à guerra no Afeganistão. O porta-voz dos talibãs disse que as violações e outras questões foram discutidas, bem como meios para se resolver essas questões, mas não deu outros pormenores. Do lado americano, participaram o comandante das forças americanas no Afeganistão, o general Austin Miller, o representante dos Estados Unidos no Afeganistão, Zalmay Khalilzade, a delegação dos talibã foi chefiada pelo chefe do departamento político, o Mullah Abdul Ghani Baradar. Os talibãs têm repetidamente acusado as forças americanas de violarem o cessar-fogo, algo que os Estados Unidos rejeitam, afirmando que as ações levadas a cabo visam defender as forças americanas e os seus aliados. O antigo presidente americano Barack Obama vai formalizar hoje o apoio ao seu antigo vice-presidente Joe Biden como candidato democrata à eleição de 3 de novembro. A Coreia do Norte disparou hoje vários mísseis de curto alcance, disseram as autoridades militares sul-coreanas. Os mísseis foram disparados para o mar entre a Península Coreana e o Japão e cobriram uma distância de cerca de 150 quilómetros. Os disparos dos mísseis foram acompanhados por ações de aviões da Força Aérea Norte-Coreana.
Estimado ouvinte, estamos a 14 de abril de 2020, esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. Destaque para a reportagem dos vários países de língua portuguesa e também voltaremos a falar da situação do novo coronavírus. Mas para já vamos a Moçambique, onde o Parlamento inicia amanhã a apreciação da proposta do Orçamento de Estado para 2020. Com algumas organizações da sociedade civil a defender que os deputados não podem aprovar o documento porque se baseia em pressupostos não reais. A proposta do orçamento tem um déficit de 109,8 mil milhões de meticais, que na opinião do governo pode ser coberto por receitas de exploração de recursos minerais. Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública cita a proposta do Orçamento de Estado para 2020 não é realista porque toma em consideração uma tendência de crescimento do Produto Interno Bruto de 2,2%, semelhante ao do ano passado, segundo Inocência Mapis, economista e investigadora do CIT.
O que acontece é que esse, o Covid-19 terá impacto em alguns setores cruciais da economia, como é o setor da indústria extrativa. E o governo, nesta proposta do Estado, toma em consideração a indústria extrativa, concretamente o setor do gás, como um dos setores que irá impulsionar o crescimento econômico. Mas existem já alguns fatores que mostram que este setor extrativo já está a ressentir do Covid-19. Um dos aspectos é o fato de que a ExxonMobil e a Eni anunciaram o adiamento da decisão final do investimento de cerca de 25 bilhões de dólares. Essa decisão final do investimento estava prevista para o primeiro semestre deste ano, mas foi adiado para uma data anunciada.
O governo, com esta proposta orçamentária, está claramente a ignorar o impacto econômico, social e até político do Covid-19 e será um erro se for aprovada nos termos em que se apresenta, afirmou Lúcia Damião, da União Nacional de Camponeses. Por seu turno, Tomás Rondinho, da Associação de Operadores Turísticos de Moçambique, diz que acreditar apenas em receitas provenientes da indústria extrativa pode ser um erro tremendo porque o mercado internacional das matérias-primas não tem sido estável.
O governo tem que buscar novas fontes de financiamento para poder funcionar como governo e, por conseguinte, fazer valer que o Estado existe. Porque até agora tudo indica que estamos perante um Estado falido.
O deputado António Niquis, presidente da Comissão Parlamentar de Plano e Orçamento, diz que o impacto do Covid-19 já se faz sentir.
As implicações do Covid-19 em termos de saúde pública, mas também na economia, já estão a afetar a balança de pagamentos.
O CIP critica o fato de a proposta do Orçamento de Estado priorizar o pagamento de salários dos órgãos de governação descentralizada provincial de cerca de 15 bilhões de meticais, o que torna o orçamento expansivo.
Portanto, um aumento de 2% em relação a 2019. É o maior aumento acontecendo nos últimos 3 anos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em resposta à solicitação de apoio financeiro efetuado pelo governo de Moçambique para fazer face à pandemia da Covid-19, os doadores internacionais decidiram dar essa ajuda em espécie, contrariando a expectativa de cobrir 700 milhões de dólares apontada pelo Ministério das Finanças de Moçambique. O porta-voz do governo, Filmão Soares, considera esta posição de doadores de normal. Reportagem de Alfredo Júnior.
Os apoios, venham eles em termos financeiros, venham eles em espécie, são todos eles apoios. E quando vierem em espécie, certamente que virão dentro do plano que tem sido tratado pelo governo.
Para a analista e economista Inocência Mapis, esta posição dos doadores está relacionada com o histórico de má governação e corrupção que o país carrega.
A chegada da ajuda de forma de bens, produtos, seria fácil de monitorar. Pelo histórico que o país tem de corrupção, de má governação, a ajuda em espécie para nós, para o país, seria... Eu penso que seria uma das melhores formas, isto no que diz respeito à transparência e à garantia de uma boa monitoria e, no final das contas, boa governação. Porque a entrega da ajuda através de recursos financeiros está provado que acaba gerando, eu diria, apetites.
Mapis considerou ainda que Moçambique carrega um peso de desconfiança por parte dos doadores na sequência do escândalo das dívidas ocultas.
As dívidas ocultas, sem dúvida, acabam tendo um impacto em qualquer uma das decisões tomadas pelos intervenientes, tanto do ponto de vista, tanto do lado dos doadores como parte do governo moçambicano. As dívidas ocultas vão sempre ser uma variável incontornável. na análise de qualquer situação de Moçambique.
Moçambique é um dos beneficiários da suspensão do pagamento do serviço da dívida no valor de 15 milhões de dólares americanos anunciado pelo Fundo Monetário Internacional durante 6 meses, valor este que poderá ser um reforço para as ações de prevenção da Covid-19.
É uma janela de escape, é uma fonte, na verdade, de recursos que o país pode usar para fazer face ao Covid-19. Agora, já depende da estratégia que o país está a adotar, depende também das prioridades que o país irá dar para esta poupança, porque é uma espécie de poupança que o país vai fazer.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, de Moçambique. Vamos a São Tomé e Príncipe. Voltaremos dentro de instantes a falar de Moçambique, mas para já, em São Tomé e Príncipe, o governo anunciou o arranque ainda esta semana de aulas na rádio e televisão para os alunos que estão em casa, isto na sequência das medidas para prevenir a propagação da Covid-19. Os pais encarregados de educação dizem que a iniciativa não funciona face à realidade socioeconómica do país. O Oscar Medeiros teve a garantia de que os programas vão começar numa entrevista com a Ministra da Educação.
Julieta Rodrigues garante que o ensino à distância, devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19, arranca ainda esta semana.
Já elaboramos os programas, inclusive junto à comunicação social, à TVS e à rádio. Já se editou algumas aulas, as aulas que serão apresentadas, sobretudo nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.
Os pais encarregados de educação aplaudem a iniciativa do governo, mas alertam para os constrangimentos desta medida que, na sua opinião, não se ajusta à realidade do país.
Há uma pobreza extrema em São Tomé e Príncipe. As pessoas não se preocupam com ouvir o noticiário, nem rádio, nem nada disso. É um. Segundo, a própria rádio não está em condições de fazer uma transmissão a todo São Tomé e Príncipe. As comunidades, rádios locais, essas coisas, quase que nem funcionam. Portanto, não há condições para fazer nada que a senhora ministra propôs. Agora, o que é preciso que eu possa dizer sim, senhora ministra, que crie e mande o governo, ao lado de uma programação de estratégia de desenvolvimento, programar energia, programar todo esse conjunto de atividades que são básicas, que são necessárias, para depois darmos outro passo. Por enquanto, não é preciso fazer nada.
Muitas famílias também não têm rádio, não têm televisão em casa, que vai impossibilitar ter acesso às aulas.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Tal como havia dito, voltamos agora a Moçambique. A notícia é que a polícia deteve ontem, segunda-feira, em Maputo, a capital deste país, um dos traficantes mais perigosos do Brasil, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho Araguetes.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil disse que a detenção do cadastrado resultou de uma ação que teve a colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Polícia de Moçambique. Fuminho, de 49 anos de idade, é considerado pelas autoridades brasileiras como o maior fornecedor de cocaína a uma organização criminosa designada Primeiro Comando da Capital, PCC, com milhares de membros no Brasil e países vizinhos. Na altura da detenção no luxuoso Montebello Indy Maputo Congress Hotel, o antigo Indy Village, Fuminho não resistiu aos homens do Serviço Nacional de Investigação Criminal, escreve a Carta de Moçambique. O foragido, de uma cadeia brasileira desde 1999, estava na companhia de um compatriota e um nigeriano. Fuminho terá chegado a Maputo em março, proveniente da Bolívia, onde liderava uma rede de narcotráfico. Ele será oportunamente extraditado. Vamos trabalhar com as autoridades de Moçambique para trazê-lo para o Brasil, onde responderá pelos seus crimes, que vê no Twitter o ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro. Novos detalhes divulgados hoje pela imprensa brasileira dão conta que Fuminho estava na companhia de 2 nigerianos e na posse de 15 celulares. O Serviço Nacional de Investigação Criminal Moçambique é citado a afirmar que eles tinham, entre outros bens, droga, 3 passaportes e 5 malas. Os 2 nigerianos encontrados com Fuminho estavam em situação migratória legal em Moçambique. A Carta de Moçambique escreve que Fuminho liderava o narcotráfico na África do Sul e Moçambique, este é considerado um corredor de drogas.
Os Estados Unidos são hoje o país com mais casos de coronavírus, mas com sinais de que o número de casos poderá estar a abrandar em várias partes do país, a questão que se põe é quando é que pode começar a reabrir a atividade económica do país. Novamente, João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formou uma equipa de trabalho encarregue de elaborar um plano para se reabrir a economia americana. Esse grupo de trabalho envolve vários membros do Gabinete Federal, incluindo o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, o secretário do Comércio, Wilbur Ross, o secretário do Trabalho, Gene Scalia, o representante para o Comércio Externo, Robert Lighthizer, e o diretor do Departamento de Orçamento e Administração do Estado, Russ Vought. Estão também incluídos vários dos conselheiros económicos do presidente e ainda o chefe de gabinete, Mark Meadows. O presidente disse ontem que irá também manter discussões com os governadores estaduais e pode desde já adivinhar-se um confronto político. O presidente disse que é ele quem decide, ou não, na reabertura do comércio, mas é óbvio que no sistema federal americano são os governadores quem têm os poderes de administrar os seus estados, como aliás é visto pelo facto das presentes leis de isolamento variarem de estado para estado, conforme a intensidade da pandemia. Várias opções científicas estão já a ser analisadas, incluindo a possibilidade de pessoas que foram infectadas e recuperaram poderem regressar ao trabalho de imediato porque, assim se espera, ganharam imunidade à doença. Pessoas mais jovens terão também prioridade. O diretor do departamento que controla os medicamentos e a alimentação nos Estados Unidos, Stephen Hahn, disse que há vários outros fatores em consideração, incluindo as características de cada pessoa, se são mais suscetíveis a um Covid-19 com mais gravidade, onde vivem, qual a prevalência da doença no seu ambiente e se tiveram um diagnóstico positivo ou não. Eram palavras de Stephen Hahn, do Departamento de Medicamentos e Alimentação dos Estados Unidos. Um fator que terá que ser analisado é o facto que o coronavírus está a afetar desproporcionalmente as comunidades africano-americanas e de latinos, o que levou o responsável da saúde, Jerome Adams, a afirmar. É preciso que todos compreendam, especialmente nas comunidades de cor, que é preciso intensificar as medidas de proteção, ajudar a pôr termo à proliferação para que possamos proteger os mais vulneráveis. Eram palavras de Jerome Adams, responsável do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Aqui a sua posição é conhecida como Surgeon General. Um ponto forte da epidemia é agora Baltimore, no estado de Maryland, mas não muito longe de Washington e que é predominantemente africano-americana. Um estudo disse que os africano-americanos são mais de metade dos casos mortais de coronavírus em Maryland, embora sejam apenas 31% da população de Maryland, cujo governador é Larry Hogan. A disparidade nos casos de africano-americanos é muito perturbadora. A grande maioria dos nossos recursos estão centrados no corredor de Baltimore e Washington e nessas comunidades que falou. Enquanto isso, agora, a comissão nomeada pelo presidente Trump vai começar a trabalhar numa data para se começar a reabrir a economia. É algo que tem, obviamente, os seus riscos, pois pode levar a uma segunda onda de casos ou à intensificação da atual epidemia, como reconheceu o próprio presidente.
I'm going to have to make a decision, and I only hope to God that it's the right decision.
Vou ter que tomar uma decisão, e espero por Deus que seja a decisão correta, mas posso afirmar sem qualquer dúvida que será a maior decisão que eu já tive que tomar.
But I would say without question it's the biggest decision I've ever had to make.
Palavras do presidente Donald Trump, que disse esperar poder fazer um anúncio sobre a reabertura da economia em breve.
A Coreia do Norte tentou vários mísseis de curto alcance na terça-feira, sua mais recente provocação militar, que ocorre apenas um dia depois de uma importante eleição nacional na vizinha Coreia do Sul. Ana Guedes.
Alguns dos projéteis disparados esta terça-feira pela Coreia do Norte pareciam ser mísseis de cruzeiro de curto alcance disparados da sua costa leste, enquanto outros podem ter sido mísseis terra-ar disparados de um avião de combate, segundo oficiais militares sul-coreanos. Em uma mensagem, o chefe de Estado-Maior sul-coreano disse que continua a avaliar os lançamentos. A Coreia do Norte, que levou a cabo 5 séries de testes de mísseis de curto alcance este ano, frequentemente conduz provocações militares antes das eleições na Coreia do Sul, ostensivamente para influenciar a votação ou pressionar o governo em Seul. Na quarta-feira, os sul-coreanos vão escolher 300 membros da Assembleia Nacional. O resultado ajudará a determinar a direção da segunda metade do mandato de 5 anos do presidente Moon, um progressista que deu prioridade ao envolvimento com o Norte, viu crescente índice de aprovação ao supervisionar uma das respostas mais eficazes ao coronavírus no mundo. A Coreia do Norte é vista como uma questão menor nas eleições. Os norte-coreanos tendem a interferir nas eleições da Coreia do Sul, diz Leif Erik Eitley, professor da Universidade EU em Seul. Neste ciclo, houve menos debate em Seul sobre as relações com Pyongyang, porque o Covid-19 ocupou em grande medida as atenções políticas. O regime de Kim, avança ele, no entanto, não terá ignorado e pode ter ficado um pouco irritado com o facto dos sul-coreanos praticarem a sua democracia através da realização de eleições no aniversário do seu fundador, Kim Il-sung, que é a 15 de abril, acrescentou. Mesmo em tempos normais, as provocações da Coreia do Norte costumam receber relativamente pouca atenção na Coreia do Sul. Mas é quase certo que os lançamentos terça-feira serão abafados pela cobertura da pandemia, o que significa que o seu impacto pode ser ainda mais limitado. Os testes com mísseis parecem ser o último esforço da Coreia do Norte para influenciar a votação, diz Kim Duyen, consultora sénior do Nordeste da Ásia e política nuclear no grupo Crise Internacional. Além da política sul-coreana, a Coreia do Norte tem outros motivos para testar mísseis, sublinha. Os lançamentos ajudam a Coreia do Norte a aperfeiçoar a sua tecnologia de mísseis de curto alcance, que ameaçam aliados e forças dos Estados Unidos na Ásia. Os testes servem também como demonstração de confiança interna na capacidade da Coreia do Norte em lidar com a pandemia do coronavírus. A Coreia do Norte continua a insistir que não possui nenhuma infecção por coronavírus, mesmo que o vírus destrua países em todo o mundo. No início deste mês, o general Robert Abrams, o principal general americano na Coreia do Sul, disse não acreditar na alegação da Coreia do Norte de estar livre de coronavírus. Posso dizer que é uma reivindicação impossível com base em todas essas informações que vimos, disse Abrams à Voz da América e à CNN na entrevista conjunta. A Coreia do Norte tentou selar as suas fronteiras para impedir o coronavírus no final de janeiro, logo após o surto ter surgido na vizinha China. Mas selar completamente as fronteiras da Coreia do Norte seria difícil, já que a sua economia depende do comércio formal e informal com a China. Um surto norte-coreano pode levar a um desastre humanitário porque o país carece de suprimentos médicos e infraestruturas adequadas. As agências de ajuda global começaram a fornecer assistência médica à Coreia do Norte, embora o processo tenha sido complicado pelas sanções internacionais impostas devido aos programas de armas nucleares de Pyongyang. A Coreia do Norte está proibida de qualquer atividade de mísseis balísticos sob as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não está preocupado com os testes de curto alcance da Coreia do Norte.
Caminhando para o final, o desporto.
Vamos agora para a página desportiva, onde o que fazer face ao Covid-19 domina hoje as notícias. Em Inglaterra estão-se a fazer planos para o regresso do campeonato de futebol a 6 de junho, embora com jogos à porta fechada. Uma videoconferência envolvendo representantes de todos os clubes vai realizar-se esta sexta-feira para se discutir um calendário provisório para o regresso dos jogos. O plano envolve também os jogos da segunda divisão, que ainda estão por disputar. Tudo está, contudo, dependente do governo e das medidas de isolamento em vigor. Em Espanha, La Liga preparou o regresso das equipas aos treinos, contudo, estes e o reinício da competição estarão sempre dependentes das autoridades sanitárias do país, disse a própria Liga. La Liga disse ter aprovado um protocolo para o regresso das equipas aos treinos. Isso vai ser agora submetido ao Conselho Superior do Desporto e às autoridades de saúde. Entretanto, a União Europeia de Futebol, a UEFA, está também a estudar várias hipóteses para o regresso da Liga dos Campeões, interrompida quando faltavam ainda 4 jogos da segunda mão dos oitavos de final. Uma possibilidade, depois de se efetuarem esses jogos, é que as 8 equipas qualificadas para os quartos de final disputarão essa fase naquilo que é descrito como uma final a 8, numa cidade com capacidade para se organizar isso, onde a epidemia esteja sob controle. Outra possibilidade é que os jogos dos quartos de final e das meias finais sejam feitos no sistema de um só jogo, em cada neutro. Em Inglaterra, entretanto, o Tottenham teve que voltar atrás nas suas propostas para cortar os salários de pessoal não jogador do clube. O Tottenham tinha anunciado planos para suspender 550 trabalhadores do clube, mas agora anulou essa decisão depois de críticas vindas de todos os lados. O clube disse que todo esse pessoal vai receber todos os seus salários em abril e maio, só os diretores é que vão ter os seus salários reduzidos. Ora bem, na semana passada o Liverpool abandonou planos para fazer uso de fundos de emergência do governo para empresas para pagar os salários de pessoal não jogador do clube. O Tottenham disse, entretanto, que o seu estádio é agora um centro de testes para o coronavírus. No basquetebol americano, a NBA pediu a todos os membros para começarem a discutir ideias sobre o regresso do campeonato. Uma reavaliação será feita em maio, mas sabe-se que os diretores de várias equipas e pessoal médico estão já a discutir possíveis protocolos para o regresso dos jogadores aos treinos. Uma proposta é um programa de 25 dias de preparação dos jogadores antes do campeonato regressar, 11 dias de preparação individual, com alguma separação dos jogadores, e depois 2 semanas de treinos intensivos por equipas. Vamos aguardar para ver.
O número de casos de coronavírus estende a quase 2 milhões em todo o mundo, com 122 mil mortes. Estados Unidos e talibãs reúnem para discutir alegadas violações de cessar-fogo no Afeganistão. Estes os títulos de destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina. E para terminar, vamos convidar o brasileiro Tim Maia, que traz-nos aqui um dos seus melhores temas, o racional. Racional em tempos de confinamento, em tempos de quarentena, momento para reflexão. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel ao microfone. Até.
Come on. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 14 de abril, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e o retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em VOA Português, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se também a nós através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência é a mesma, VOA Português. Também, se quiser, pode falar connosco e enviar vídeos, áudios, textos através do nosso WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. Repito, mais 1-908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade internacional, antigo presidente americano Barack Obama vai manifestar hoje o seu apoio ao seu antigo vice-presidente Joe Biden na corrida à Casa Branca. Número de infectados em todo o mundo devido ao novo coronavírus aproxima-se dos 2 milhões, com quase 121 mil mortes. Estados Unidos continua a ser o país com mais mortos em todo o mundo, mais de 23 mil. Em África, registraram-se já 800 mortes. Voz da América, hoje é terça-feira, é dia das rubricas Política na América e Saúde, mais à frente com João Santa Rita e Ana Guedes. Por agora, atualizemos as notícias sobre o coronavírus nos países africanos de língua portuguesa. As autoridades sanitárias de Moçambique confirmaram há momentos o aumento de casos para 28. Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, disse que os 7 novos casos resultam de uma investigação sobre as ramificações de um primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus anunciado a 2 de abril, descoberto em Afungi, na província de Cabo Delgado, na área do projeto para a exploração de gás liderado pela francesa Total. Há mais casos que estão a ser acompanhados, mas ainda não há resultados dos testes. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde confirmou hoje mais um caso positivo, um homem de 24 anos que trabalha num hotel na Ilha da Boa Vista, onde foi registado o primeiro caso em março, e também outros dois trabalhadores deram positivo no domingo. O país tem agora 11 casos. Há momentos, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva afirmou que o governo é favorável ao prolongamento do estado de emergência, que termina no próximo dia 17. O Presidente da República já começou a fazer contactos. Na Guiné-Bissau, o país continua com 39 casos, pelo menos até ontem, e São Tomé e Príncipe, que não tem como fazer testes por agora, tem 4 casos. Angola está sem casos positivos há 5 dias e mantém 19 casos, com 4 recuperados e 2 pessoas mortas. Em alguns círculos questionam-se esses números num país com mais de 26 milhões de pessoas e com uma enorme fronteira terrestre. Coca Mucuta.
Segundo o psicólogo Vunda Tené, esta ausência de novos casos de Covid-19 em Angola tranquiliza os cidadãos?
Bem, essa ausência de casos positivos, do ponto de vista psicológico, tranquiliza as pessoas, dá um sentimento de bem-estar.
Vunda Tené disse ainda que é um sinal de que certas medidas têm surtido efeito.
Por outro lado, reforça a necessidade de continuarmos empenhados nas medidas de prevenção para que essa tranquilidade seja contínua, ou seja, para que tenhamos mais dias sem casos positivos. Então, é uma mensagem positiva, de esperança, e que traz um sentimento de tranquilidade à população.
Entretanto, para o médico Maurílio Luelli, o déficit de testagem em Angola pode estar por detrás deste não aparecimento de novos casos positivos há 5 dias.
Ah, é um déficit de testagem. Os testes até agora foram mais dirigidos para os viajantes que estiveram em quarentenas, quer institucionais como domiciliares. E é natural que essa testagem só tenha captado os casos importados.
dizer que efetivamente a situação já está controlada em Angola.
Não. Eu acho que estamos muito longe disso. É evidente o estado de emergência, as medidas inerentes ao estado de emergência podem ter travado um bocado a propagação, podem ter contribuído para a contenção, mas ainda não se pode dizer que a situação esteja controlada. Isso está dentro do padrão de propagação da doença. Quer dizer, no padrão de propagação da doença, tratando de um vírus novo, a primeiro, aquele registro de casos dos viajantes, dos casos importados. Depois vai haver a onda, a vaga de casos dos contactos que esses viajantes tiveram e mais os casos dos profissionais de saúde, os chamados nosocomiais, que ocorrem em hospitais. Porque muitos destes doentes, né, foram atendidos em hospitais por profissionais não protegidos porque não contavam. Estes profissionais vão dar positivo, vão, ou já estão nesta fase. Certamente muitos deles já estão infectados e estão a dar positivos por essa altura. Portanto, esta é uma segunda vaga de casos. E depois a terceira vaga de casos, que é a transmissão comunitária.
A cerca sanitária voltou a vigorar nesta terça-feira em todo o país, no quadro da segunda fase do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Koki Mukuta, Luanda.
Entretanto, falei hoje com o representante da Organização Mundial da Saúde em Angola, Javier Aramburu, que felicitou as decisões tomadas pelo governo de Luanda, que, segundo ele, estão a dar resultado. No entanto, questionei-lhe sobre o fato de o país não ter grande capacidade de testagem.
Normalmente, digamos, há dias em os quais o número de testagem ha sido em uma média de 100 a 200 testes, que não é uma quantidade grande, mas como falava também, em parte ha sido por o problema da disponibilidade de testes, que ha sido um problema regional também, porque global. Por outro lado, todos os testes são processados em um único laboratório, o Instituto Nacional de Investigação. Não existe uma descentralização de testes moleculares, capacidade, digamos, de biosegurança a nível fora de Luanda, ainda estão a desenvolver. O conceito que estão conduzindo maiormente ha sido de casos relacionados a la importación de casos. Por la presencia de medidas de restricción para el flujo de pasajeros y cuarentena, esta ha sido digamos, una metodología que ha permitido poder investigar los casos, pero que a este momento precisa de amplificar también casos en la comunidad bajo el concepto de infección respiratoria aguda severa, que es un criterio clínico que, en ausencia del dado de viaje al exterior o procedencia del exterior, permite identificar de una manera más adecuada la presencia de casos ya, digamos, de transmisión local. Los testes, infelizmente, son producidos en Estados Unidos y esperamos que en un plazo breve estos testes puedan estar disponibles. Estos testes podrían ayudar a hacer hasta 500 testes por día en conjunto, ¿no?, los 40 equipos o más ainda, pero esos testes son en este momento quizá la mayor expectativa de poder descentralizar la capacidad de confirmar casos a nivel nacional.
Era Javier Aramburu, representante da Organização Mundial da Saúde em Luanda. O governo santomense anunciou o arranque ainda nesta semana de aulas através da rádio e da televisão pública para os alunos que estão em casa. Pais encarregados de educação dizem, no entanto, que a iniciativa não deve funcionar face à realidade socioeconómica do país. Oscar Medeiros.
Julieta Rodrigues garante que o ensino à distância, devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19, arranca ainda esta semana.
Já elaboramos os programas, inclusive junto à comunicação social, à TVS e à rádio. Já se editou algumas aulas, as aulas que serão apresentadas, sobretudo nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.
Os pais encarregados de educação aplaudem a iniciativa do governo, mas alertam para os constrangimentos desta medida que, na sua opinião, não se ajusta à realidade do país.
Há uma pobreza extrema em São Tomé e Príncipe. As pessoas não se preocupam com ouvir o noticiário, nem rádio, nem nada disso.
é um. Segundo, a própria rádio não está em condições de fazer uma transmissão a todos os Santo Tomé e Príncipe. As comunidades, rádios locais, essas coisas, quase que nem funcionam. Portanto, não há condições para fazer nada que a Sra. Ministra propôs. Agora, o que é preciso que eu possa dizer sim? Sra. Ministra, que crie e mande o governo o lado de uma programação de estratégia de desenvolvimento, programar energia, programar todo esse conjunto de atividades que são básicas, que são necessárias, para depois darmos outro passo. Por enquanto não é preciso fazer nada.
Muitas famílias também não têm rádio, não têm televisão em casa, que vai impossibilitar ter acesso às aulas.
Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. O Parlamento moçambicano inicia amanhã a apreciação da proposta de orçamento do Estado para 2020, mas algumas organizações da sociedade civil defendem que os deputados não podem aprovar o documento porque se baseia em pressupostos realistas em meio à pandemia do novo coronavírus. Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, a proposta de orçamento de Estado para 2020 não é realista porque toma em consideração uma tendência de crescimento do produto interno bruto de 2,2%, semelhante ao do ano passado, segundo Inocência Mapis, economista e investigadora do CIP.
O que acontece é que se o Covid-19 terá impacto em alguns setores cruciais da economia, como o setor da indústria extrativa. E o governo, nessa proposta de orçamento, toma em consideração a indústria extrativa, concretamente o setor do gás, como um dos setores que irá impulsionar o crescimento econômico. Mas existem já alguns fatores que mostram que este setor operativo já está se ressentindo do Covid-19. Um dos aspectos é o fato de que a ExxonMobil e a Eni anunciaram o adiamento da decisão final do investimento de cerca de US$25 bilhões. Essa decisão final do investimento estava prevista para o primeiro semestre deste ano, mas foi adiado para uma data anunciada.
O governo, com esta proposta orçamentária, está claramente a ignorar o impacto econômico, social e até político do Covid-19 e será um erro se for aprovada nos termos em que se apresenta, afirmou Lúcia Damião, da União Nacional de Camponeses. Por seu turno, Tomás Rondinho, da Associação de Operadores Turísticos de Moçambique, diz que acreditar apenas em receitas provenientes da indústria extrativa pode ser um erro tremendo porque o mercado internacional das matérias-primas não tem sido estável.
O governo tem que buscar novas fontes de financiamento para poder funcionar como governo e, por conseguinte, fazer valer que o Estado existe, porque até agora tudo indica que estamos perante um Estado falido.
O deputado António Niquis, presidente da Comissão Parlamentar de Plano e Orçamento, diz que o impacto do Covid-19 já se faz sentir.
As implicações do Covid-19 em termos de saúde pública, mas também na economia, já estão a afetar a balança de pagamentos.
O CIP critica o fato de a proposta do Orçamento de Estado priorizar o pagamento de salários dos órgãos de governação descentralizada provincial de cerca de 15 bilhões de meticais, o que torna o orçamento expansivo.
Portanto, um aumento de 12 pontos percentuais em relação a 2019. É o maior aumento que aconteceu nos últimos 3 anos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuam a acompanhar a emissão vespertina em português da Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. Estados Unidos são hoje o país com mais casos do novo coronavírus. Mas com sinais de que o número de casos poderá estar a abrandar em várias partes do país, a questão que se põe é, por agora, até política. Quando é que se pode começar e reabrir a atividade económica? João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formou uma equipa de trabalho encarregue de elaborar um plano para se reabrir a economia americana. Esse grupo de trabalho envolve vários membros do Gabinete Federal, incluindo o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, o secretário do Comércio, Wilbur Ross, o secretário do Trabalho, Gene Scalia, o representante para o Comércio Externo, Robert Lighthizer, e o diretor do Departamento de Orçamento e Administração do Estado, Russ Vought. Estão também incluídos vários dos conselheiros económicos do presidente e ainda o chefe de gabinete, Mark Meadows. O presidente disse ontem que irá também manter discussões com os governadores estaduais e pode desde já adivinhar-se um confronto político. O presidente disse que é ele quem decide, ou não, na reabertura do comércio, mas é óbvio que no sistema federal americano são os governadores quem têm os poderes de administrar os seus estados, como aliás é visto pelo facto das presentes leis de isolamento variarem de Estado para Estado, conforme a intensidade da pandemia. Várias opções científicas estão já a ser analisadas, incluindo a possibilidade de pessoas que foram infectadas e recuperaram poderem regressar ao trabalho de imediato porque, assim se espera, ganharam imunidade à doença. Pessoas mais jovens terão também prioridade. O diretor do Departamento que controla os medicamentos e a alimentação nos Estados Unidos, Stephen Hahn, disse que há vários outros fatores em consideração. Incluindo as características de cada pessoa, se são mais suscetíveis a um Covid-19 com mais gravidade, onde vivem, qual a prevalência da doença no seu ambiente e se tiveram um diagnóstico positivo ou não. Para palavras de Stephen Hahn, do Departamento de Medicamentos e Alimentação dos Estados Unidos, um fator que terá que ser analisado é o facto que o coronavírus está a afetar desproporcionalmente as comunidades africano-americanas e de latinos, o que levou o responsável da saúde, Jerome Adams, a afirmar.
Need you to understand, especially in communities of color, we need you to step up and help stop the spread so that we can protect those who are most vulnerable.
É preciso que todos compreendam, especialmente nas comunidades de cor, que é preciso intensificar as medidas de proteção, ajudar a pôr termo à proliferação para que possamos proteger os mais vulneráveis. Eram palavras de Jerome Adams, responsável do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Aqui a sua posição é conhecida como Surgeon General. Um ponto forte da epidemia é agora Baltimore, no estado de Maryland, mas não muito longe de Washington e que é predominantemente africano-americana. Um estudo disse que os africano-americanos são mais de metade dos casos mortais de coronavírus em Maryland, embora sejam apenas 31% da população de Maryland, cujo governador é Larry Hogan. A disparidade nos casos de africano-americanos é muito perturbadora. A grande maioria dos nossos recursos estão centrados no corredor de Baltimore e Washington e nessas comunidades
que falou.
Enquanto isso, agora, a comissão nomeada pelo presidente Trump vai começar a trabalhar numa data para se começar a reabrir a economia. É algo que tem, obviamente, os seus riscos, pois pode levar a uma segunda onda de casos ou à intensificação da atual epidemia, como reconheceu o próprio presidente.
I'm going to have to make a decision, and I only hope to God that it's the right decision.
Vou ter que tomar uma decisão, e espero, por Deus, que seja a decisão correta, mas posso afirmar sem qualquer dúvida que será a maior decisão que eu já tive que tomar.
But I would say, without question, it's the biggest decision I've ever had to make.
Palavras do presidente Donald Trump, que disse esperar poder fazer um anúncio sobre a reabertura da economia em breve.
Obrigado, João Santa Rita. Milhões de crianças correm risco de contrair sarampo, uma vez que o coronavírus pode parar as campanhas de vacinação. Este é o tema da rubrica Saúde com Ana Guedes.
Amigos ouvintes, bem-vindos a esta página de saúde preparada e apresentada pela Manso Miguel e Ana Guedes. Vamos começar por falar de que hoje é o Dia Mundial da Saúde e que o secretário-geral da ONU, António Guterres, dedica este dia a todos os profissionais de saúde que trabalham dia e noite para manter o mundo seguro. Guterres destaca os enfermeiros e enfermeiras, parteiros e parteiras, técnicos, paramédicos, farmacêuticos, médicos, motoristas, profissionais de limpeza e administradores. Ele diz que os cidadãos de todo o mundo estão mais profundamente gratos do que nunca porque trabalham sem parar, estes enfermeiros, colocando-se em risco para combater os danos da pandemia do novo coronavírus. 2020 é o ano internacional do enfermeiro e da parteira e Guterres lembra que os profissionais de enfermagem assumem alguns dos maiores encargos com a saúde, realizando trabalhos difíceis, trabalhando longas horas, muitas vezes com riscos para a sua própria saúde, mas que são os que oferecem conforto no final da vida. Quanto às parteiras, Guterres afirma que durante uma pandemia o trabalho delas é ainda mais desafiador, pois trazem os nossos recém-nascidos com segurança a este mundo. Estes elogios são feitos quando um estudo revela que o mundo tem falta de 5,9 milhões de enfermeiros, com as maiores lacunas nos países da África, Sudeste da Ásia e na região leste do Mediterrâneo e algumas partes da América Latina. O estudo diz também que mais de 80% dos enfermeiros de todo o mundo trabalham em países que abrigam apenas metade da população mundial. Há hoje menos enfermeiros do que em 2013, pelo que é preciso formar mais enfermeiros. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, os enfermeiros são a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde e hoje muitos encontram-se na linha da frente na batalha contra o Covid-19. Amâncio?
Obrigado, Ana. Outro assunto de destaque nesta página reservada à saúde tem a ver com este debate em torno da utilização de medicamentos que tratam a malária, isto na assistência aos doentes com a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Ana?
À medida que os medicamentos anti-malária são aprovados para tratar certos pacientes com coronavírus, especialistas recomendam cautela. Na segunda-feira, a FDA, a entidade americana que faz a supervisão de alimentos e medicamentos, autorizou a curto prazo o uso de dois medicamentos, a hidroxicloroquina e a cloroquina, para tratar o coronavírus em certos casos de emergência. Os medicamentos estão a ser distribuídos para hospitais e devem ser usados por pacientes que apresentam problemas respiratórios agudos. O presidente Donald Trump pressionou a autorização depois de um estudo promissor em pequena escala na França ter revelado que a hidroxicloroquina, em combinação com um antibiótico, ajudara na recuperação de pacientes com o coronavírus.
Seremos capazes de disponibilizar esse medicamento quase imediato. E é aí que a FDA tem sido tão boa. E eles fizeram isso, fizeram o processo de aprovação. Foi aprovado. Eles reduziram de muitos meses para o uso imediato. Então poderemos disponibilizar esse medicamento mediante receita médica.
O médico Jeff Collier, que foi governador do Kansas, tem sido defensor do uso de medicamento, dizendo que é um dos únicos medicamentos disponíveis que se mostrou promissor. Ainda assim, diz ele, não é uma solução definitiva e deve ser administrada apenas por um médico.
Não é algo que possas ir à farmácia comprar e tomar porque estás doente. É mais importante que, juntamente com o teu médico, encontres a decisão apropriada. Agora, a escassez destes medicamentos em todo o mundo, de tal modo que devem ser reservados para os que estão gravemente doentes.
Collier acredita que a urgência da pandemia, que infectou mais de 850 mil pessoas e matou mais de 40 mil em todo o mundo, exige uma ação rápida e medidas não ortodoxas. Ele reconhece que a eficácia do medicamento está longe de ser comprovada.
Precisamos de mais dados e mais evidência nisso. Sou a primeira pessoa a dizer que já viu medicamentos que pareciam promissores e que acabaram não funcionando tão bem. Este é o que temos. Então, como eu digo, entras na guerra com o exército que tens, não com o que gostarias de ter. E aí, continuas a criar.
Outro estudo com cerca de 100 doentes na China não encontrou provas de que a hidroxicloroquina ajudasse a combater o coronavírus. Os medicamentos que estão em uso desde a década de 1950 para tratar a malária têm também efeitos colaterais raros, mas perigosos. Alguns especialistas expressam desconforto na velocidade da aprovação. O Dr. Cyrus Chapar é médico e diretor da equipa de prevenção de epidemias da Resolve to Save Lives, uma organização global de saúde pública com operações em África. Ele disse à Voz da América, mesmo com os resultados positivos do pequeno estudo possam ser replicados, não há informações sobre o que poderá acontecer aos doentes a longo prazo.
Normalmente, não fazemos recomendações com base em testes de 40 a 100 pessoas, porque não é suficiente para apurar os efeitos colaterais. Não é suficiente para que as pessoas saibam todas as diferentes faixas etárias ou sexos como esse medicamento funciona, não é? Não, simplesmente não temos essa evidência agora.
Chapar acrescenta que existem ensaios clínicos em andamento em todo o mundo e que pode haver melhor informação sobre o desempenho do medicamento no final deste mês. Ele também se preocupa com o desvio do medicamento em partes de África e noutros lugares onde é necessário para curar a malária.
E quase no final desta emissão, volto a chamar João Santa Rita, agora com as notícias.
A Índia, França e Nigéria estão entre as nações cujos líderes decidiram prolongar o isolamento das pessoas Com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus, que infectou agora quase 2 milhões de pessoas em redor do mundo. O primeiro-ministro indiano anunciou hoje que o isolamento vai continuar até o próximo dia 3 de maio, enquanto na França isso foi prolongado até o dia 11 de maio. A Nigéria prolongou o isolamento por mais 2 semanas nas cidades de Lago, Abuja e Ogoni. O país com maior número de infecções é os Estados Unidos, com cerca de 600 mil casos, dos quais 106 mil na cidade de Nova Iorque e 195 mil no estado de Nova Iorque no seu total. Na Califórnia, contudo, o governador Gavin Newsom planeia anunciar que o seu governo planeia introduzir planos para a reabertura do estado. Através do mundo, o número total de casos de coronavírus é de 1 milhão e 942 mil, com um total de quase 122 mil mortos. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África ultrapassou hoje os 800, com mais de 15 mil casos registados em 52 países. O norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 6.625 casos e 619 mortes. Na África Austral, são 2.434 os casos registados da doença, que já provocou 37 mortes, tendo 455 doentes recuperados da infecção. O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje ter aliviado a dívida a 25 dos estados mais pobres, incluindo a Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, para facilitar a resposta ao impacto da pandemia. Angola e Cabo Verde não estão abrangidos pela medida. A organização não-governamental Comité para o Jubileu da Dívida considerou hoje que o FMI deveria ter ido bem mais longe no perdão da dívida de países mais pobres recuperados. Na Líbia, forças que apoiam o governo de Trípoli capturaram várias cidades costeiras ao oeste da capital num novo revés para as forças do comandante Khalifa Haftar, que lançou uma ofensiva para tentar capturar a cidade. Delegações dos Estados Unidos e dos Talibã reuniram-se ontem no Qatar para discutir alegadas violações ao acordo assinado entre as duas partes no final de fevereiro para se pôr termo à guerra no Afeganistão. Um porta-voz dos Talibã disse que as violações e outras questões foram discutidas, bem como meios para se resolver essas questões, mas não deu outros pormenores. Do lado americano participaram o comandante das forças americanas no Afeganistão, o general Austin Miller, o representante dos Estados Unidos no Afeganistão, Zalmay Khalilzade, a delegação dos Talibã foi chefiada pelo chefe do departamento político, o Mullah Abdul Ghani Baradar. Os talibãs têm repetidamente acusado as forças americanas de violarem o cessar-fogo, algo que os Estados Unidos rejeitam, afirmando que as ações levadas a cabo visam defender as forças americanas e os seus aliados. O antigo presidente americano Barack Obama vai formalizar hoje o apoio ao seu antigo vice-presidente Joe Biden como candidato democrata à eleição de 3 de novembro. A Coreia do Norte disparou hoje vários mísseis de curto alcance, disseram as autoridades militares sul-coreanas. Os mísseis foram disparados para o mar entre a Península Coreana e o Japão e cobriram uma distância de cerca de 150 quilómetros. Os disparos dos mísseis foram acompanhados por ações de aviões da Força Aérea Norte-Coreana.
Assim chegamos ao final da emissão de hoje, 14 de abril, da Voz da América. Em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.